Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Conversamos agora com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente.
Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes.
Clemente, a gente ainda não tem uma proposta por parte do governo Bolsonaro de reforma da Previdência bem acabada, mas pelo que já se apurou, parece que uma das medidas vai ser a imposição de um limite para o acúmulo de aposentadoria e pensão. Quais são as consequências desse tipo de iniciativa, Clemente?
Bom, Glauco, já no projeto atual que está no Congresso Nacional, existe um mecanismo também para reduzir o valor daquelas pessoas que têm o benefício da Previdência e, diante do falecimento da esposa, do esposo, do companheiro, da companheira, também fica com o valor da pensão, portanto, acumulando a sua aposentadoria com a pensão da pessoa falecida. Atualmente, a proposta é que o limite de acúmulo vai até 2 salários mínimos, e a proposta que foi aventada aí pela imprensa é que também no projeto do atual governo a medida também traria uma redução desse valor. Não há nenhuma proposta formalmente apresentada, mas nós temos aventado aí pela imprensa várias alternativas para várias dimensões da Previdência. Uma delas é justamente esse limite. Hoje, 1/3 dos pensionistas, mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas, acumula tanto benefício com aposentadoria. Isso tem um custo para a Previdência, a estimativa na imprensa colocada de 64 bilhões, o governo pretende reduzir esse custo e, ao reduzir, vai reduzir o valor do acúmulo do benefício. Portanto, suponha que uma pessoa tenha uma aposentadoria de R$ 1.000 e o cônjuge faleceu tendo uma aposentadoria de R$ 2.000, pelo projeto que está no Congresso Nacional, essa pessoa perderia R$ 1.000, ficaria somente com uma pensão de mais R$ 1.000 e não de R$ 2.000, porque no projeto o limite é próximo de R$ 2.000, o teto. Portanto, há um corte evidente na remuneração, na soma dos benefícios e da aposentadoria, se não for permitido esse acúmulo para os novos casos. Não há, parece, nenhuma iniciativa de restringir para aqueles casos que já existem, que já estão em vigor, mas para novas situações que venham ocorrer, haveria na proposta uma redução. Não há nenhuma proposta apresentada formalmente, mas a consequência é que o valor do benefício, no caso da pensão, seria reduzido, pode ser reduzido com alguns critérios. As experiências internacionais mostram que, na maioria dos países, há, de fato, uma redução quando se acumula. No geral, isso está relacionado ao número de filhos. Portanto, a pessoa fica com maior volume, maior valor da pensão, quanto mais filhos menores a pessoa, o cônjuge, tiver. Essa política, ela pode ter, inclusive, outros critérios para ajuste do valor, mas tudo isso precisa, na verdade, a gente precisa conhecer qual é a proposta. De todo modo, tudo indica que virá também uma mudança na regra do acúmulo do valor do benefício da Previdência com o benefício da pensão.
Claro. Agora, Clemente, o dados de 2014 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, que foram compilados aí pelo governo, mostram que 70% dos beneficiários que acumulavam pensão e aposentadoria recebiam um valor abaixo de 2 salários mínimos, né? Ou seja, esse tipo de medida acaba atingindo também as classes mais baixas. E imaginando, por exemplo, né, um casal onde os dois recebam ali um salário mínimo cada um. Então, falece o esposo e, de repente, a pessoa vai viver só com um salário mínimo, como se as despesas caíssem pela metade. A gente sabe que isso não acontece, né? Porque o aluguel continua ali, várias despesas continuam de forma integral, não, Clemente?
Exato. Uma coisa importante, Glauco, é que provavelmente isso teria um teto. Por exemplo, nesse caso, exemplo que você deu, se a pessoa que falece teria uma aposentadoria de um salário mínimo e o cônjuge vivo também um salário mínimo, ele poderia somar e, portanto, ficaria com um benefício de dois salários mínimos, porque o teto, por exemplo, no projeto que está hoje no Congresso, é de dois salários mínimos. Se fosse uma outra situação onde ele tem um benefício de um salário mínimo e a pessoa que faleceu tinha de dois salários mínimos, ele vai perder um porque o teto é dois salários mínimos. Então, o teto é dois e, portanto, pode se somar até chegar a dois salários mínimos no projeto que está no Congresso. Pode ser que a proposta que vá no Congresso Nacional agora seja diferente. Se for o teto maior, pode acumular um valor maior. Uma outra hipótese é não ter um teto, mas a soma, ser uma soma, por exemplo, soma, a pessoa ganha dois salários mínimos, ou quem faleceu ganha outros dois, e a soma dos dois, por exemplo, é reduzido em 60%, então há 60%. Então a pessoa vai receber dois salários mínimos e meio, perde um e meio. Dependendo de qual é o critério que for adotado, a medida prevê sim uma redução, um corte no valor do benefício, a pessoa vai perder renda, por naquela unidade familiar perde renda. Evidente, quando diminui o tamanho da família pela morte, diminui parte dos gastos, mas não diminui todos. Por exemplo, se a pessoa mora numa casa alugada, o aluguel não diminui porque o cônjuge faleceu, diminui um pouco o gasto com alimentação, talvez diminui o gasto com transporte. Portanto, há uma redução, mas não há uma redução equivalente. E muitas vezes há um aumento do custo de vida para aquela pessoa que fica, porque ela precisa contratar um serviço adicional que o cônjuge fazia. Portanto, não é verdade que há uma redução equivalente, pelo contrário, como eu disse, muitas vezes pode ter até aumento do custo de vida para aquela unidade familiar. Mas, de todo modo, é um debate colocado. Galpo, não há possibilidade, o governo chega a falar em cortar R$1 trilhão de reais de gasto da Previdência em um determinado período. O governo vai conseguir cortar R$1 trilhão de gastos na Previdência se não retirar direitos dos trabalhadores.
E a gente ainda lembra também que o governo não anunciou querer mexer ainda na previdência dos militares e só de pensões pagas às filhas de militares mortos. Aí a gente não está falando das viúvas, como no caso da Previdência Social, mas das filhas dos militares mortos. Os cofres públicos gastam aí R$5 bilhões por ano. Então é algo que também precisaria ser mexido, né, Clemente?
Exato. Provavelmente não vai ser mexido porque é um direito adquirido, ou seja, essa regra já foi inclusive alterada para o futuro, portanto, situações no futuro não devem se repetir nesse caso, mas para aquelas pessoas que adquiriram esse direito, a regra não vai ser mudada porque o Estado perderia na justiça uma regra que é uma regra esquisita quando ela é generalizada. É sempre bom lembrar nesse caso dos militares que isso estava associado ao fato de que o militar, quando fosse para a guerra, em caso de falecimento, o Estado daria à família do militar falecido em guerra esse benefício de dar uma proteção à viúva e às filhas, caso elas não fossem casadas, ou, portanto, repondo à família a perda do familiar num momento de guerra. Portanto, é uma regra muito específica que depois foi generalizada para todos os militares que estão ou não em guerra. O Brasil não esteve nunca em guerra e, portanto, é um benefício que acaba sendo uma distorção e que precisa, que em parte já foi corrigido, mas que vai demorar muito tempo para ser implantado, e tem outras distorções que precisam ser corrigidas.
Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até segunda-feira.
Até segunda.
Conversamos aqui com o diretor técnico do DIESE, Clemente Ganslúcio.